A Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 19 de junho. Hoje aqui em Washington, 28 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora de hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Holanda acusa 3 russos e 1 ucraniano de responsabilidade na queda de um avião das linhas aéreas da Malásia. O tribunal caniano considera 3 pessoas culpadas de apoiarem ataque a uma universidade que causou dezenas de mortes. Primeira meia hora dedicada a Angola, na Lunda Norte, uma acusação. Garimpeiros estão a ser assassinados e corpos abandonados nas matas.
Essas forças militarizadas são as responsáveis dessas mortes todas. Quando esses grupos pegam diamante, vão lá, matam as pessoas.
Na Lunda Sul, prossegue o julgamento de manifestantes detidos em novembro.
A polícia estava lá com arma. Então, a partir do advogado que veio de Luanda, ele falou que não pode julgar as pessoas por causa da polícia com arma. Isso dá intimidade.
Julgamento de destacadas entidades do Hospital Materno Infantil de Malanje prossegue. Isso é outro assunto em destaque. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais. O governo russo descreveu de acusações sem fundamento as conclusões de investigadores internacionais que esta manhã acusaram 3 cidadãos russos e 1 ucraniano de responsabilidade no derrumbe do avião das linhas aéreas da Malásia em 2014, em que morreram 298 pessoas. O Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros disse que a acusação visa desacreditar a Rússia, que se ofereceu para ajudar nas investigações, algo que terá sido recusado. O Procurador-Geral holandês, Fred Westerbeck, disse que embora os 4 indiciados não tivessem eles próprios feito disparar o míssil russo que abateu o avião, há a suspeita que cooperaram estreitamente para obter esse míssil. Os suspeitos foram identificados como sendo os cidadãos russos Igor Girkin, Sergei Dubinsky e Oleg Putalov, e o cidadão ucraniano Leonid Karchenko. Um mandato de captura internacional foi emitido. O procurador disse que o julgamento se vai iniciar em março do próximo ano, provavelmente sem a presença dos acusados. O avião viajava da Holanda para a Malásia quando foi abatido sobre a parte leste da Ucrânia, sob controle de rebeldes ucranianos apoiados pela Rússia. Um tribunal em Nairobi considerou hoje 3 homens culpados de complicidade com rebeldes islâmicos que em 2015 atacaram a Universidade de Garissa, no nordeste do Quênia, matando 148 pessoas. 1/4 indivíduo foi absolvido. As sentenças deverão ser pronunciadas no próximo dia 3 de julho. O ataque foi levado a cabo por elementos do grupo islâmico Al-Shabaab, que separaram os estudantes cristãos dos outros muçulmanos, massacrando depois os cristãos. O juiz disse que os 3 acusados considerados culpados eram membros da Al-Shabaab e sabiam dos planos para o ataque. No Sudão, o dirigente militar do país apelou hoje à oposição para recomeçar negociações sobre a transferência de poderes, afirmando que as conversações podem recomeçar sem quaisquer condições. O general Abdel Fattah al-Burhan apelou à Aliança para a Liberdade e Mudança e outras forças para se juntarem aos líderes militares na busca de uma solução que agrade ao povo. As negociações, recorde-se, foram suspensas devido a desacordos sobre o papel dos militares num governo de transição e, posteriormente, dezenas de pessoas foram mortas quando os militares abriram fogo sobre manifestantes. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos começar com uma notícia que nos chega à redação. O Banco Central dos Estados Unidos, a Reserva Federal, deu hoje luz verde à retoma de relações de bancos correspondentes americanos com instituições financeiras angolanas, sem, no entanto, avançar uma data. José de Lima Massano, do Banco Nacional de Angola, confirmou que o problema da retirada nos últimos anos das entidades que exerciam as funções de correspondentes bancários está praticamente ultrapassada. A situação normalizada vai permitir que a banca comercial angolana volte a ter instituições internacionais que representem os seus interesses mediante contrato para prestação de serviços, garantindo assim a confiança das transações através do seu prestígio e solidez. E vamos agora para duas reportagens sobre as províncias angolanas das Lundas e começamos na Lunda Norte. O coordenador do Movimento do Protetorado das Lundas, que quer a autonomia da região, José Mateus Zeca Mutima, disse que prosseguem os assassinatos de garimpeiros na região e corpos continuam a ser encontrados nas matas. Manuel José.
José Mateus Zeca Mutima disse à Voz da América que, contrariamente ao que se diz, as mortes nas matas destas localidades por causa do garimpo não param. Continuam a aparecer corpos de pessoas assassinadas, principalmente nas zonas de Cambulo, Calonda, Cafunfo e Quango.
Essa presença massiva das forças militarizadas em todas as matas, eu chamo isso como se fosse estado de sítio, então nas matas continuam a haver corpos por ali dispersos e a justiça. A justificação tem sido Operação Transparência. Essas forças militarizadas são as responsáveis dessas mortes todas. Essas forças militarizadas estão mancomunadas com esses grupos de garimpeiros. Quando esses grupos pegam diamante, vão lá, matam as pessoas para que as forças armadas, a polícia, fiquem com o cascalho e tiram o diamante. Isso é que acontece.
Zeca Mutima diz que tentam contactar o Presidente da República.
Sim, a nossa pretensão é que temos que nos encontrar com João Lourenço, e isso deveria ser imperativo por parte do próprio presidente. Mas também acredito que há muitos bajuladores a voz do João Lourenço que não estão a permitir que o João Lourenço seja ele próprio a tomar as suas decisões e ver o futuro do país, como que todas as forças são necessárias para resolver muitos problemas.
Nós tentamos, mas sem sucesso, contactar o governador da província da Lunda Norte, a partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E da Lunda Norte, vamos para a Lunda Sul. O julgamento de 11 ativistas detidos em novembro do ano passado prossegue amanhã, depois de conhecer hoje um interregno após dois dias de audiências. O Armando Chicoca acompanha o caso.
Salvador Freire dos Santos, presidente da Associação Mãos Livres e advogado de defesa dos ativistas, disse à Voz da América que durante os últimos dois dias de discussão de causa, não se encontrou qualquer mancha que incrimine os ativistas detidos há sete meses.
Portanto, eles estão a ser acusados de terem cometido crime de manifestação não autorizada. A própria Constituição, a lei angolana, permite realizar a manifestação sem a utilização das autoridades. E, naturalmente, o procurador Lunda pretendia realizar a manifestação, porque nem sequer a manifestação foi realizada, a polícia esteve no local e prendeu todos os integrantes do movimento Procurado de Lunda Norte.
No primeiro dia de discussão, o advogado requereu ao juiz de causa a remoção do aparato policial fortemente armado no interior do tribunal e na sala de audiência.
Não representa um perigo para a sociedade, nem para nada. Portanto, esta é a condição que nós encontramos. É apenas que o aparato policial que apareceu no tribunal não justifica de forma nenhuma.
Já o soberano Manangana Mandumba Cambangos, de 75 anos de idade, disse à Voz da América:
a polícia estava lá com arma. Então, a partir do advogado que veio de Luanda, ele falou que não pode julgar as pessoas por causa da polícia com arma. Isso dá intimidar com os prisioneiros, não vão falar bem.
Domingas Fuiela, a única mulher presa do grupo dos 11 ativistas, que agora tem a residência destruída e filhos dispersos, está a ser apontada como uma heroína da população Tchokwe.
Domingas Fuiela vai representar como nossa heroína, porque é uma mulher corajosa que entregou quase toda a vida dela. Neste momento que estou a falar, os filhos dela estão todos dispersos, a casa está já toda ela destruída, porque é casa de adobe. 9 meses na cadeia onde a senhora está juntamente com o marido, com as chuvas que abateram em abril, então a casa toda se destruiu, os filhos estão agora dispersos, mas ela é uma mulher corajosa que decidiu defender o povo.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. E de um julgamento na Lunda Sul, vamos para outra em Malange. Prosseguiu ontem o julgamento de 6 altos funcionários do Hospital Materno Infantil de Malange, acusados de desviarem fundos desse hospital. Isaías Soares.
Ao processo estão arrolados o então diretor-geral daquela unidade hospitalar, Mateus Paquete Santana Vanduno Cerqueira, e o antigo diretor administrativo, Teodoro Calandula, como principais mentores do desfalque. Na mesma acusação, integram o antigo tesoureiro e técnico do Sistema Integrado de Gestão Financeira, Fernando Diamantino Domingos, o secretário do diretor-geral, Domingos João Simão Francisco, o chefe do Departamento de Planificação, Organização e Contabilidade, Kiala Pember Timóteo, e o funcionário colocado no Departamento do Patrimônio, Alberto Moisés António. A Procuradora do Ministério Público, junto do Tribunal Provincial de Malange, Olívia Pedro, referenciou na acusação de que Mateus Paquete, com auxílio de Teodoro Calandula, desviaram um total de 32.531.173 kwanzas e 30 cêntimos que se destinavam às despesas do Hospital Provincial Materno Infantil entre agosto de 2016 a dezembro de 2017.
Concertadamente com o Correu Teodoro Calandula, decidiram seguir os procedimentos da anterior gestão do hospital, que se consubstanciava no pagamento de ordens de saque em contas bancárias pertencentes aos funcionários e trabalhadores, e estes, por sua vez, levantavam o dinheiro que depois faziam a sua entrega em mãos daqueles, para darem o destino que quisessem.
O arguido Mateus Paquete foi citado nos autos como tendo devolvido aos cofres do Estado 4 milhões de kwanzas, montantes após a sua detenção em janeiro deste ano. Um dos dados que o seu advogado de defesa, Osvaldo Conde, considerou de falsas verdades.
Não é verdade que o Correio Mateus Paquete Santana Vanduno em Vergueira recebeu no ano de 2017 o valor de 315.707.847.027 cêntimos do Ministério das Finanças.
Isaías Soares e Malães para a Voz da América.
Recentemente, uma empresária angolana criticou na televisão pública o comportamento dos técnicos da Administração Geral Tributária, AGT. Isto num debate sobre o IVA, o Imposto do Valor Acrescentado, a ser implementado em breve. A referida crítica foi respondida pelo Presidente da República no seu discurso dirigido aos militantes no ato de encerramento do 7º Congresso do seu partido. E isso está a provocar, segundo nos diz o Coco Mukuta, alguma controvérsia.
Segundo a empresária Filomena Oliveira, os técnicos da Administração Geral Tributária não ouvem os conselhos dos empresários e que era importante que os mesmos tivessem maior atenção das reclamações colocadas pelos empresários.
E sobretudo os nossos jovens da AGT têm um problema gravíssimo. São surdos, não ouvem. Nós estamos nas auscultações, vamos para lá, assinamos as folhinhas todas que dizem respeito às presenças e dizem não, nós fizemos a auscultação. Isso é um processo. O outro processo, não menos importante, senão o mais importante, chama-se concertação. Ou seja, depois de nos ouvirem, temos que juntos, caminhar juntos.
Em resposta, o Presidente da República, João Lourenço, no seu discurso dirigido aos militantes, no ato de encerramento do 7º Congresso do seu partido, disse não ter gostado a forma como a empresária se dirigiu aos técnicos e apelou maior respeito aos funcionários da AGT.
Portanto, com isso, eu quero apenas dizer que nós estamos a ouvir, não somos surdos. Como alguém dizia aos técnicos da AGT, e que eu não gostei nada, temos que nos respeitar mutuamente. Nós não podemos ser surdos. Temos de ouvir. Ouvir é uma virtude.
O analista Augusto Bafa Bafa diz não ter sido bom a crítica do presidente contra a empresária e desconfia que os subordinados de João Lourenço venham a prejudicar a empresarial.
Agora, o Presidente da República aí é que não teve tão bem. Por quê? Porque ao elevar aquele tom, se a história nos diz alguma coisa, só aqueles pronunciamentos podem ser encarados como uma luz verde no sentido daqueles que são os seguidores, ou melhor, aqueles que são os militantes do Partido MPLA, de aqueles mais conservadores, mais ferreiros, de atacarem, quer nas redes sociais, quer na mídia, a senhora Filomena Oliveira.
Já o politólogo Olívio Quilumbo.
Nós estamos a ver novos tempos. Pode ser que João Lourenço está a inaugurar uma nova forma de abordagem política, uma nova narrativa política em que ele aborda as pessoas por tu. Também pode ser. E como pode também ser uma outra perspectiva, Coque, o facto de João Lourenço estar a utilizar esta forma como forma de indiretamente, enfim, informar um grupo de pessoas que ele considera como forças de bloqueio.
Coque Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Em onda média, estamos em 1530. Onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, Rádio Pijiguiti, Rádio Capital FM, Rádio Papagaio em Buba, Rádio Leste em Gabu. Mais tarde, vamos estar também com a Rádio Comunitária de Bafassá, Sitchanoco, também em Gabu. E vamos estar também com a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E o nosso número no WhatsApp, para o ouvinte nos mandar uma mensagem, um recado, uma notícia, um vídeo, uma foto. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O governo angolano reconheceu esta terça-feira que a pobreza, a redução dos recursos para a prevenção, a desigualdade nas relações de poder e de género e ainda os comportamentos e práticas culturais estão na base do aumento da vulnerabilidade ao VIH/SIDA no país. Ativistas, queríamos dizer, alertam que o governo tem que dar maior atenção ao alastramento da doença. Venâncio Rodrigues.
Segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, José Dias da Cunha, tais fatores estão diretamente ligados ao surgimento de novos casos, às barreiras relacionadas ao diagnóstico e à retenção nos cuidados e tratamento e também nos índices de abandono do tratamento, que se estima em cerca de 50%. Dias da Cunha, que falava na abertura do seminário de balanço da subvenção do Fundo Global ao VIH-SIDA, apontou também o impacto negativo da crise económica como um dos fatores que impediram os progressos pretendidos. Segundo o governante, a cobertura de tratamento com antirretrovirais está estimada em 27% para adultos, 34% em gestantes e 14% em crianças, das 75 mil pessoas que se estima estarem infectadas com a doença. De acordo com o Instituto Nacional de Luta contra a SIDA, pelo menos 13 mil pessoas morrem anualmente vítimas da doença, sendo que as províncias angolanas do Cunene, Quando-Cubango, Moxico e Lunda Sul são as que experimentam altas taxas da doença, segundo o Ministério da Saúde. O ativista social Carlos Augusto entende que o aumento dos casos de VIH-Sida no país resulta da inexistência de políticas sociais aliada à corrupção e desvio do erário público no setor da saúde.
A inexistência ou a ineficácia das políticas capazes de conter o alastramento do VIH-Sida por parte das autoridades competentes levou a que o número de pessoas infectadas com VIH-Sida aumentasse. E também, juntando isso ao sistema de corrupção, do nepotismo, do desvio de bem público que o país vive, e conforme podem ver, há vários processos contra gestores públicos que desviaram dinheiro em várias áreas. Isto criou, portanto, a vulnerabilidade do nosso Estado em, portanto, conter situações de questão de saúde nos hospitais e especialmente nessa questão de contenção do VIH e SIDA, o que não consegue responder agora quais necessidades da população.
Entretanto, o secretário-executivo da Rede Angolana das Organizações Não-Governamentais de Luta contra o VIH-SIDA, NASO, António Coelho, defende para o país a criação de uma política sobre saúde comunitária e manifesta a esperança de que as novas autoridades venham a alterar o atual quadro de relacionamento institucional entre o Estado e as ONGs nacionais.
Nesse particular, nós temos estado a encontrar dificuldades para mobilizar fundos para a componente comunitária. Portanto, há grandes constrangimentos para o financiamento comunitário. Hoje há maior entendimento sobre o processo de inclusão e, nesse particular, sentimos que o governo está a perceber o processo. Nas organizações da sociedade civil, tendo em conta as nossas limitações, porque infelizmente na componente de saúde não temos ainda nenhuma organização que seja instituição de utilidade pública. Então é a altura de o governo olhar para as questões da resposta ao VIH e SIDA e disponibilizar verbas que de alguma forma possam demonstrar o compromisso do Estado angolano, ao invés de continuarmos a sustentar a resposta a partir da contribuição de organizações internacionais.
Para 2018-2021, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, através do Fundo Global, disponibilizou 23 milhões de dólares para projetos ligados ao combate ao HIV-Sida. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Para mais na Desportiva, hoje continuamos concentrados nas competições internacionais de futebol e começamos com o Mundial Feminino. Hoje temos Japão-Inglaterra, Escócia-Argentina. São jogos do grupo D. Última jornada onde Inglaterra comanda esse grupo com 6 pontos, seguida do Japão com 4, Argentina com 1, Escócia 0. Nada, nenhum para mostrar. Portanto, Inglaterra garantida na fase seguinte, tendo em conta que passam à fase seguinte não só as duas primeiras equipas, mas também as 4 melhores terceiras classificadas. A luta aqui é precisamente por esse terceiro lugar. Ontem, Brasil bateu a Itália por 1-0. A Austrália, as Matildas, como lhe chamam, deram 4. A Jamaica, que foi à vida. Marta marcou pelo Brasil, elevando para 17 o número de golos marcados em campeonatos do mundo. É um recorde, tanto em femininos como masculinos. O recorde anterior era do alemão Jaroslav Klose, que tinha 16 golos marcados em campeonatos do mundo. Neste grupo, o grupo C, algo de interessante. Itália, Austrália e Brasil, todas com os mesmos pontos. 6. Itália termina no primeiro posto, Austrália em segundo, Brasil em terceiro. Passam todos. Já temos 15 apurados, só falta uma equipa por apurar. Se a Argentina ganhar hoje, qualifica-se. Caso contrário, quem passa é a Nigéria. Portanto, a África a torcer pela Escócia hoje no jogo com a Argentina. As outras duas equipas africanas que estavam neste Mundial, os Camarões e a África do Sul, foram eliminadas. Agora vamos para a Copa América, onde hoje dois dos favoritos voltam a entrar em ação. A grande equipa da Colômbia, de frente ao Catar, a Argentina tem pela frente o Paraguai. É o segundo jogo deste grupo. Colômbia tem 3 pontos, derrotou a Argentina 2-0. Paraguai e Catar 1, Argentina 0. Argentina tem que ganhar hoje, caso contrário, oh, nem querem pensar nisso. Ontem, Brasil empatou com a Venezuela, é verdade, a 0 golos, num jogo que mostrou que aquilo que o VAR dá, o VAR pode tirar. No primeiro jogo, o VAR tinha dado um penalti ao Brasil. Ontem, o vídeo-árbitro, o VAR, tirou 3. É verdade, 3 golos ao Brasil. Deve ser recorde do senhor VAR. Brasil pensava que tinha metido a batata na capoeira 3 vezes. O VAR disse que não. A Bolívia, que já havia perdido o primeiro jogo com o Brasil, ontem perdeu novamente com o Peru 3-1. Brasil e Peru têm 4 pontos, Venezuela 2. Bolívia 0. Nada, nenhum para mostrar. Vamos agora para a Copa de Ouro, é a Taça das Nações da América Central, Norte e Caraíbas, a CONCACAF. Hoje temos Cuba, Martinique e México, Canadá. É a segunda jornada do Grupo A, em que México e Canadá são os favoritos para passarem. Ganharam os seus primeiros jogos. México deu 7 a Cuba, Canadá deu 4 a Martinique. Ontem, Estados Unidos estrearam-se com uma vitória à vontade sobre a Guiana, 4-0. Panamá derrotou Trinidad por 2-0, foram jogos do Grupo D. Este fim de semana, claro está, mais uma competição internacional. É o CAN 2019. No Egito, Angola e Guiné-Bissau estão lá a representar os palopes. Angola estreia-se na segunda-feira no Grupo E contra a Tunísia. Olalá. Angola já esteve no CAN 7 vezes, é a 8ª vez que marca presença. A Guiné-Bissau é a 2ª vez no CAN, está no Grupo F, estreia-se na terça-feira contra os Camarões. Voz da América, a partir do Washington, ao microfone João Santa Rita. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, recusou o nome de Domingos Simões Pereira, presidente do PAIGC, para o cargo de primeiro-ministro. Domingos Simões Pereira disse ter recebido duas cartas do presidente da Guiné-Bissau, uma a recusar o nome apresentado com base em competências constitucionais, que segundo o PAIGC o presidente não especificou, e outra a pedir ao PAIGC para indicar outro nome. Portanto, tudo indica que a crise política na Guiné-Bissau vai continuar. Domingos Simões Pereira afirmou também que o partido está reunido para analisar o conteúdo da carta e só depois vai anunciar uma decisão. As eleições legislativas na Guiné-Bissau realizaram-se a 10 de março, mas José Mário Vaz, o presidente, só na sexta-feira passada começou a ouvir os partidos para indigitar o primeiro-ministro e a consequente nomeação do governo, e pelos vistos não gosta de, portanto, Domingos Simões Pereira, e aqui há um impasse que se prolonga há muito, muito tempo. Nós, na segunda meia hora, vamos ter uma reportagem sobre esta questão, vamos também abordar a cimeira que está a realizar no Maputo, África-Estados Unidos, sobre o comércio entre as duas partes. Portanto, continuo sintonizado connosco. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, e é aí que temos que fazer, por breves minutos, desligar do Facebook. Voltamos logo que se iniciar a segunda meia hora dentro de 3 minutos. A segunda meia hora é a cargo do Amâncio Miguel e hoje, na terceira meia hora, temos também a nossa agenda africana. Chamo já a atenção para isso. Até ao início da segunda meia hora, vamos ficar com a música de Lura, Alguém de Alguém.
Felicidade está dentro, bom. Para você ser feliz, o bom está só. Mami, pra gente sabe, gosta de conviver com alguém. Mami, pra gente sabe, gosta de conviver com alguém. açúcar e mel.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Estamos já 19 de junho, durante 30 minutos, convosco Amâncio Miguel. Nas notícias, o governo russo descreve de acusações sem fundamento as acusações de investigadores internacionais que esta manhã acusaram três cidadãos da Rússia, um ucraniano, de responsabilidade no derrubo do avião das linhas aéreas da Malásia em 2014. E um tribunal de Nairobi, no Quênia, considerou os três homens culpados de cumplicidade com rebeldes islâmicos que em 2015 atacaram a cidade de Garissa, no nordeste do país. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos presentes em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Na internet, voaportugues.com, no WhatsApp, mais um, 908-652-4584. Esta emissão é produzida por Doris Dodson e tem na técnica o Justin Dwight. Antes da reportagem, as notícias com João Santa Rita.
O governo russo descreveu de acusações sem fundamento as conclusões de investigadores internacionais que esta manhã acusaram três cidadãos russos e um ucraniano de responsabilidade no derrubo do avião das linhas aéreas da Malásia em 2014, em que morreram 298 pessoas. O Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros disse que a acusação visa desacreditar a Rússia, que se ofereceu para ajudar nas investigações, algo que, segundo disse, foi recusado. O procurador-geral holandês, Fred Westerbeck, disse que, embora os quatro indiciados não tivessem eles próprios feitos disparar o míssil russo que abateu o avião, há a suspeita que cooperaram estreitamente para obter esse míssil. Os suspeitos foram identificados como sendo os russos Igor Girkin, Sergei Dubinsky e Oleg Putalov, e o cidadão ucraniano Leonid Karchenko. Um mandado de captura internacional foi emitido. O procurador disse que o julgamento dos mesmos se vai iniciar em março de 2020, mas provavelmente sem a presença dos acusados. O avião viajava da Holanda para a Malásia quando foi abatido sobre a parte leste da Ucrânia, sob controle de rebeldes ucranianos apoiados pela Rússia.
Um tribunal em Nairobi considerou os três homens culpados de cumplicidade com rebeldes islâmicos que em 2015 atacaram a cidade de Garissa, no nordeste do Quênia, matando 148 pessoas. Um quarto indivíduo foi absolvido. As sentenças deverão ser pronunciadas no próximo dia 3 de julho. O ataque foi levado a cabo por quatro elementos do grupo islâmico Al-Shabaab, que separaram os estudantes cristãos de outros muçulmanos, massacrando depois os cristãos. O juiz diz que os três acusados eram membros de Al-Shabaab e sabiam dos planos para o ataque. Os quatro atacantes foram subsequentemente mortos pela polícia.
No Sudão, o dirigente militar do país apelou hoje à oposição para recomeçar negociações sobre a transferência de poderes, afirmando que as conversações podem recomeçar sem quaisquer condições. O general Abdel Fattah al-Burhan apelou à Aliança para a Liberdade e Mudança e outras forças para se juntarem aos líderes militares na busca do que chamou ser uma solução que agrade ao povo. As negociações foram suspensas devido a desacordos sobre o papel dos militares num governo de transição e, posteriormente, dezenas de pessoas foram mortas quando os militares abriram fogo sobre manifestantes.
E, por último, nas notícias, uma destacada funcionária das Nações Unidas disse hoje haver provas credíveis ligando o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, ao assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. A alegação sobre o papel direto do príncipe no assassinato de Khashoggi está detalhada no relatório emitido pela enviada especial sobre a execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias, Anis Calamard. Calamard pediu ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, para iniciar uma investigação internacional formal ao caso. Nos próximos minutos teremos reportagem da Guiné-Bissau, que um país que ainda continua com a instabilidade política, após hoje o presidente José Mário Vaz ter rejeitado o primeiro-ministro indicado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde. Teremos notícias aqui dos Estados Unidos, nomeadamente dando conta que o presidente Donald Trump disse que manteve uma conversa telefónica positiva com seu homólogo chinês Xi Jinping, que tenciona manter negociações comerciais com ele na próxima semana, isto em relação à crise comercial entre os dois países. Para já, vamos a Moçambique, país que acolhe a partir desta quarta-feira a 12ª Conferência de Negócios Estados Unidos-África. O nosso correspondente Alfredo Júnior segue esta conferência a partir da cidade de Maputo. Alfredo.
Na abertura da Cimeira Estados Unidos da América, África, o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, deu conta que esta é uma boa oportunidade para atrair investimento norte-americano para o continente, dadas as potencialidades existentes.
Apesar dos progressos alcançados na relação entre os Estados Unidos da América e África, o continente africano ainda apresenta enormes desafios e oportunidades cuja materialização demanda recursos financeiros avultados que não se encontram prontamente disponíveis localmente. Só para mencionar alguns destes desafios, o continente apresenta um déficit de financiamento para infraestruturas estimado entre 68 a 108 bilhões de dólares americanos, de acordo com o Banco Africano do Desenvolvimento. A mobilização destes recursos é vital para acelerar o processo de integração econômica regional do continente. Outro sim, a entrada em vigor da Zona de Comércio Livre do continente africano representa um passo importante rumo à massificação do comércio interregional no continente, pois tem potencial de criar um mercado de 1,2 bilhões de pessoas com um produto interno bruto agregado de cerca de 2,5 trilhões de dólares americanos.
Porém, a subsecretária de Comércio dos Estados Unidos da América, Karen Dunn Kelly, disse que neste momento é fundamental que se juntem esforços para a melhoria do ambiente de negócios no continente, daí a assinatura do novo acordo da iniciativa do governo dos Estados Unidos da América, Prosper Africa.
We realized, with the help of PAC-DBIA,
nós sabemos que o governo dos Estados Unidos da América pode fazer mais para capitalizar a competitividade das empresas norte-americanas e o espírito empreendedor do povo africano. Por isso, anuncio que aqui na presença dos chefes de Estado e representantes do terceiro setor, detalhes adicionais que vão terminar com a assinatura da nova iniciativa Prosper Africa. Para a antiga primeira-ministra de Moçambique, Luísa Diogo, a falta de capital é uma das fraquezas continentais para atrair investimento norte-americano.
Os capitais vão para onde encontram primeiro oportunidades. Depois avaliam o negócio. A África tem oportunidades. Segundo, também tem negócios. Porque o potencial que a África tem é muito grande e os capitais sabem disso. Mas terceiro, procura o mercado. E a África, de 1,2, rapidamente está a subir para os 2 bilhões. Está em transição demográfica. E depois, os capitais procuram um sítio onde há um risco calculado. Gostam de arriscar e ter maiores proveitos.
Moçambique acolhe a Cimeira Estados Unidos da América África numa altura em que a sua situação financeira é crítica, agravada pelo cenário das dívidas ocultas. Porém, o analista Fernando Lima e os empresários Agostinho Vuma e Salim Abdullah acreditam que o facto de a Cimeira ter decorrido em Maputo é um sinal da retoma da confiança.
O facto de haver esta conferência em Moçambique coloca o país no mapa e faz muitos países terem uma reanálise daquilo que é Moçambique. E, portanto, mesmo que seja ao nível formal, isso ajuda muito. Agora, a outra parte é também um jargão. Os moçambicanos e as suas empresas têm que fazer a sua parte. Ou seja, têm que se posicionar para saberem fazer os negócios e aproveitarem as oportunidades que esta aproximação dos Estados Unidos oferece em relação ao continente africano.
que se traduz na iniciativa GOA, esperamos colher desta cimeira benefícios que respondam às expectativas que se abrem com a zona de comércio livre continental.
Eu penso que temos que analisar isso como empresários de uma forma cíclica. Moçambique, numa primeira república, já teve parcerias estratégicas com a União Soviética, depois com outros blocos, depois foi se afinando mais com a China, e aqui está pela primeira vez uma entrada massiva com investimentos americanos. É uma nova era e espero que não seja um ciclo tão curto. É preciso que as empresas moçambicanas, o governo moçambicano, saibam clarificar a forma de relacionamento, porque estamos a falar de necessidade de governança das nossas instituições, não só públicas, mas como instituições privadas. As empresas têm que ter uma governança que é uma cultura que foi adquirida a nível do continente, do Ocidente. Neste caso, as empresas americanas são muito observadoras nesse aspecto.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo de Maputo. Vamos a Bissau, onde juristas analisam a constitucionalidade ou não da decisão do presidente José Mário Vaz em recusar o nome indicado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, que venceu as eleições de março ao cargo do primeiro-ministro. O chefe de Estado guinense invoca poderes constitucionais para sustentar tal posição. Lassana Kassamá.
Para o jurista guinense Augusto Nhaga, o argumento do Presidente da República tem algum fundamento, alegando que José Mário Vaz deve ter explorado algumas lacunas da Constituição da República.
Não há nenhuma linha que diz que o Presidente da República é obrigado a aceitar qualquer nome proposto pela maioria. Agora, aquilo que podemos tirar desta posição é que o Presidente da República, neste aspecto, se calhar deve estar a utilizar aquela prerrogativa que a Constituição, naquela norma em branca, quando é integrada perante uma interpretação normativa no direito público, não encontrar a norma para preencher uma lacuna, você não pode recorrer à analogia, mas recorre aos princípios.
Uma opinião contrária, então, outro jurista, Lesmes Monteiro.
Segundo o artigo 98 da Constituição, o presidente nomeia o primeiro-ministro tendo em conta os resultados eleitorais ouvindo os partidos políticos representados na Assembleia Nacional Popular. E se voltarmos ainda atrás, no artigo 2 da nossa Constituição, vamos ver que a soberania nacional do povo da Guiné-Bissau reside no povo. E o povo exerce este poder de forma direta ou através das eleições. Houve um partido que venceu claramente. Chegado a este ponto, o presidente, do ponto de vista legal e constitucional, não tem nenhum fundamento.
Os argumentos de Lésio Monteiro foram ainda mais além.
O que eu percebi é uma rejeição dos resultados eleitorais expressos nas urnas no dia 10 de março. Quer dizer, o que está aqui em causa não é o Domingos Simões Pereira ou qualquer outra figura do PSGC. Porque eu acho que o que está em causa aqui não é nem o Presidente da República, mas sim os aliados do Presidente da República que estão a ameaçar o Presidente para não nomear não só o Domingos Simões Pereira, mas um governo do PSGC.
Mas Augusto Nhaga revoga boa fé por parte do PSGC para superar a atual situação política.
Como não temos nenhuma norma que obriga o Presidente da República a aceitar qualquer nome, pensamos que, independentemente de a maioria estar a sustentar medidas inconstitucionais, a boa fé deve reinar.
Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Depois da Guiné-Bissau, com esta nova situação instalada, o presidente a rejeitar o nome proposto pelo PSGC, o país ainda vai continuar a ser notícia nos próximos minutos. Aliás, temos a nossa página da internet www.voaportugues, todos os detalhes sobre a situação política na Guiné-Bissau. Voltamos à África Austral, concretamente a Moçambique, país que registra uma tendência de decréscimo no número de mulheres a participar na vida política. Os dados constam de um estudo do Instituto para a Democracia Multipartidária, divulgado hoje em Maputo. O William Mapote esteve lá.
Segundo o estudo, as últimas eleições mostraram uma tendência preocupante do nível de participação do género nos processos políticos. O coordenador de projetos do IMD, Dércio Alfazema, traça o cenário.
Se os partidos políticos não tomarem as medidas apropriadas, há uma grande probabilidade de, depois das eleições, nós acordarmos e vermos que não temos nenhuma governadora. Se os partidos políticos concorrentes não tomarem as medidas apropriadas, corremos risco de acordar e ver que tivemos um grande recuo ao nível das assembleias provinciais, assim também como a nível da presidência das assembleias provinciais.
Ana Rita Setol é uma das mulheres que está na política há bastante tempo. Ao nível do Parlamento, faz parte da Comissão Permanente, um mais alto órgão de direção na Assembleia da República, e olha com preocupação o nível de participação das mulheres na política.
Precisamos de um instrumento capaz de nos conduzir e saber identificar aquilo que nos une, ultrapassando as barreiras partidárias que cada uma de nós representa. E por força de lei no nosso país, o acesso à representatividade a nível dos órgãos é feito através de partidos políticos.
A encarregada de negócios da Embaixada da Suécia em Maputo, Amanda Hogbeth, defende que o mundo seria um lugar melhor se homens e mulheres desfrutassem dos mesmos direitos e tivessem a mesma representatividade e recursos.
O reconhecimento e a inclusão das mulheres nas estruturas de governação e tomada de decisões devem refletir as contribuições de todos os membros da comunidade e sem discriminação.
Ainda assim, há uma unanimidade que a participação da mulher não deve ser apenas para satisfazer as estatísticas, mas deve basear-se na igualdade de mérito. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que manteve uma conversa telefónica positiva com o presidente chinês Xi Jinping na terça-feira e intenciona manter negociações comerciais com ele na próxima semana na cimeira do G20 dos líderes das maiores economias do mundo a ter lugar em Osaka, no Japão. Ana Guedes.
Na sua conta no Twitter, Trump anunciou que teve uma conversa telefónica muito boa com Xi, acrescentando que as equipas começaram a conversar antes da nossa reunião. O assessor económico da Casa Branca, Larry Kudlow, disse aos repórteres que as tarifas aplicadas aos produtos chineses parecem estar a funcionar.
Em termos económicos do peso dessas tarifas, podemos argumentar que têm sido mais pesadas para a China e estamos a ter prova disso. A China, as suas empresas, estão a perder terreno no mercado. Os importadores americanos podem ir para outro lugar. Há muita elasticidade na procura, não precisamos de comprar da China, esse é o ponto. A China parece estar a baixar os seus preços, pelo que está a perder dinheiro.
Uma reportagem na televisão estatal chinesa indicava que Xi enfatizou a Trump que é importante que as discussões entre as duas maiores economias do mundo sejam conduzidas em pé de igualdade, mas que os dois países perderão se lutarem. Falando na Flórida, no primeiro comício oficial para a sua reeleição em 2020, a Trump expressou confiança perante os seus apoiantes de que as negociações com a China iriam correr bem.
E a propósito, esses acordos comerciais estão a ficar muito bons. Podem ter lido algumas coisas sobre a China. Falei com o presidente Xi, ótimo presidente, um grande líder da China. Falei com ele esta manhã. Vamos ver o que acontece. Vamos ter um bom negócio, um acordo justo, ou não vamos ter um acordo?
Até a chamada telefónica terça-feira entre Trump e Xi não tinha sido oficialmente anunciada, a reunião que vão manter na próxima semana em Osaka. A Trump disse que o encontro teria lugar, mas a China não mencionara isso publicamente, o que levou Trump a ameaçar de imediato com impor uma nova tarifa aos 325 bilhões de dólares das exportações chinesas se Xi rejeitasse uma reunião com ele. As conversações entre as duas maiores economias do mundo estagnaram nas últimas semanas, quando parecia estar para breve um acordo. Washington culpou a China pelo retrocesso nas provisões comerciais que Washington acreditava que os dois lados tinham concordado, embora Pequim tenha rejeitado essa interpretação. Nos últimos meses, Washington e Pequim puseram tarifas sobre centenas de bilhões de dólares nas exportações um do outro, com Trump a ameaçar acrescentar tarifas a outras importações chinesas no valor de 325 bilhões de dólares, ação que abrangeria praticamente todos os produtos que a China exporta para os Estados Unidos.
O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, assegurou na terça-feira à imprensa que o presidente Donald Trump não deseja guerra com o Irão, mas que os Estados Unidos continuam preparados para o que for necessário fazer para impedir a agressão iraniana. Paulo Oliveira.
Pompeo falou aos jornalistas após uma visita à base do Comando Central dos Estados Unidos na Flórida,
A visita ocorreu um dia após os responsáveis do Pentágono terem divulgado imagens do ataque da semana passada contra dois petroleiros no estreito de Hormuz, próximo do Golfo Pérsico. Fontes do Pentágono referem que as imagens comprovam que a Guarda Revolucionária Iraniana foi responsável pelos ataques. Na segunda-feira, o Departamento da Defesa anunciou o envio de cerca de mais 1000 homens para o Médio Oriente, para o que Pompeo afirmou serem fins defensivos. Na terça-feira, insistiram que estas ações não significam que os Estados Unidos não estão a preparar-se para a guerra com o Irão.
One of the purposes of my visit today was to make sure that we were coordinated. The responsibility for diplomacy and achieving the strategic outcomes that President Trump has set forth falls on all of us, but the State Department has the first oar in the water on that. But we can't do that without making sure that we have the capability to respond if Iran makes a bad decision, if it makes a decision to go after an American or an American interest, or to continue to proliferate its nuclear weapons program.
Entretanto, o líder da minoria no Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, manifestou na terça-feira frustração e confusão para com a política iraniana de Trump, apesar de ter rejeitado uma oferta de esclarecimento por um funcionário do Departamento de Estado. Afirmou aos jornalistas que o Congresso necessita de ouvir o presidente.
Look, this is very serious.
Isto é um envolvimento militar muito sério com o Irã e sabemos que estas coisas têm o hábito de aumentar por si próprias e deve ser debatido com o povo americano. Não através de um encontro à porta fechada com o número 3 do Departamento de Estado. Necessitamos que o Presidente apresente o que pensa ser um problema, se existir um problema, e como vamos tratar disso, bem quais os seus limites.
Falando
em Berlim, na terça-feira, concreta de que o Irão está por detrás dos ataques contra os petroleiros, tendo alertado o Irão para as consequências se violar o Acordo Internacional Nuclear de 2015. No entanto, Merkel apelou uma solução pacífica para a tensão no Golfo Pérsico. Numa entrevista à revista Time, o presidente Trump minimizou as preocupações sobre os alegados ataques iranianos contra petroleiros noruegueses e japoneses, dizendo que não irá para a guerra com o Irão por causa daqueles ataques. Referiu que irá para a guerra se o Irão continuar a pretender armas nucleares.
Um tribunal em Nairobi considerou 3 homens culpados de cumplicidade com rebeldes islâmicos que em 2015 atacaram a cidade de Garissa, no nordeste do Quênia, matando 148 pessoas. Um quarto indivíduo foi absolvido. As sentenças deverão ser pronunciadas no próximo dia 3 de julho. O ataque foi levado a cabo por 4 elementos do grupo Estado Al-Shabaab, que separaram os estudantes cristãos de outros muçulmanos, massacrando depois os cristãos. O juiz disse que os 3 acusados eram membros do Al-Shabaab e sabiam dos planos para o ataque. Os 4 atacantes foram subsequentemente mortos pela polícia queniana. Então, como sempre acontece, caminhando para o final, é momento para o João Santa Rita apresentar aqui nesta emissão vespertina a sua página reservada ao desporto.
Na página desportiva, hoje continuamos concentrados nas competições internacionais de futebol e começamos com o Mundial Feminino. Hoje temos Japão-Inglaterra, Escócia-Argentina. São jogos do grupo D. Última jornada onde Inglaterra comanda esse grupo com 6 pontos, seguida do Japão com 4, Argentina com 1, Escócia 0. Nada, nenhum para mostrar. Portanto, Inglaterra garantida na fase seguinte, tendo em conta que passam à fase seguinte não só as 2 primeiras equipas, mas também as 4 melhores terceiras classificadas. A luta aqui é precisamente por esse terceiro lugar. Ontem, Brasil bateu a Itália por 1-0. A Austrália, as Matildas, como lhe chamam, deram 4 à Jamaica, que foi à vida. Marta marcou pelo Brasil, elevando para 17 o número de golos marcados em campeonatos do mundo. É um recorde, tanto em femininos como masculinos. O recorde anterior era do alemão Jaroslav Klose, que tinha 16 golos marcados em campeonatos do mundo. Neste grupo, o grupo C, algo de interessante. Itália, Austrália e Brasil, todas com os mesmos pontos. 6. Itália termina no primeiro posto, Austrália em segundo, Brasil em terceiro. Passam todos. Já temos 15 apurados, só falta uma equipa por apurar. Se a Argentina ganhar hoje, qualifica-se. Caso contrário, quem passa é a Nigéria. Portanto, a África a torcer pela Escócia hoje, no jogo com a Argentina. As outras duas equipas africanas que estavam neste Mundial, os Camarões e a África do Sul, foram eliminadas. Agora vamos para a Copa América, onde hoje dois dos favoritos voltam a entrar em ação. A grande equipa da Colômbia defronta o Catar. A Argentina tem pela frente o Paraguai. É o segundo jogo deste grupo. Colômbia tem 3 pontos. Derrotou a Argentina 2-0. Paraguai e Catar 1. Argentina 0. A Argentina tem que ganhar hoje. Caso contrário, oh, nem querem pensar nisso. Ontem, Brasil empatou com a Venezuela. É verdade, a 0 golos. Num jogo que mostrou que aquilo que o VAR dá, o VAR pode tirar. No primeiro jogo, o VAR tinha dado um penalti ao Brasil. Ontem, o vídeo-árbitro, o VAR, tirou 3. É verdade, 3 golos ao Brasil. Deve ser recorde do Sr. VAR. Brasil pensava que tinha metido a batata na capoeira 3 vezes. O VAR disse que não. A Bolívia, que já havia perdido o primeiro jogo com o Brasil, ontem perdeu novamente com o Peru 3-1. Brasil e Peru têm 4 pontos, Venezuela 2. Bolívia 0. Nada, nenhum para mostrar. Vamos agora para a Copa de Ouro, é a Taça das Nações da América Central, Norte e Caraíbas, a CONCACAF. Hoje temos Cuba, Martinique e México, Canadá. É a segunda jornada do Grupo A, em que México e Canadá são os favoritos para passarem. Ganharam os seus primeiros jogos. México deu 7 a Cuba, Canadá deu 4 a Martinique. Ontem, Estados Unidos estrearam-se com uma vitória à vontade sobre a Guiana, 4-0. Panamá derrotou Trinidade por 2-0, foram jogos do Grupo D. Este fim de semana, claro está, mais uma competição internacional. É o CAN 2019. No Egito, Angola e Guiné-Bissau estão lá a representar os palopes. Angola estreia-se na segunda-feira no Grupo E contra a Tunísia. Olalá. Angola já esteve no CAN 7 vezes. É a 8ª vez que marca presença. A Guiné-Bissau é a 2ª vez no CAN. Está no Grupo F. Estreia-se na terça-feira contra os Camarões.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E a caminharmos para o final, resumo da imprensa. O Washington Post escreve que a administração de Trump ameaça com suspensão de trabalho e despedimentos se o Congresso bloquear plano preliminar pessoal na agência que gera força civil de trabalho federal. O New York Times tem um artigo com os 21 candidatos democratas à nomeação presidencial. Este jornal refere que as fontes da administração indicaram ao Congresso que o Irã tem relacionamento com o AU. Caeda. Ponto final em relação àquilo que é a resenha de jornais americanos, num dia que no continente africano um tribunal do Quênia considerou os 3 homens culpados de cumplicidade com rebeldes islâmicos que em 2015 atacaram a Universidade de Garissa, no nordeste do Quênia, matando 148 pessoas. Ponto final já agora a nossa segunda parte da emissão vespertina, dentro de sensivelmente 40 segundos, o Paulo Oliveira vai conduzir a terceira e última página desta emissão de 19 de junho. Um grande abraço do Amais Miguel e continuação de uma ótima noite de quarta-feira.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em vlaportugues.com ou através do telemóvel em português e acompanhe-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:33 aqui em Washington, do Afro, o céu estava nublado. Temperatura era de 29 graus Celsius. A partir de agora, o microfone do Paulo Oliveira. A produção continua a Doris Dawson. A ciência técnica continua a ser de Justin Tweed. Principais notícias a esta hora. Moscou considera conclusões de inquérito sobre o derrubo de avião em 2014 para desacreditar a Rússia. Tribunal em Nairobi considera 3 acusados culpados de ataque a uma universidade. 19 de junho de 2019 estaremos com a agenda africana. Teremos um resumo de notícias. Boa noite, uma vez mais. Em Bissau, juristas analisam a constitucionalidade ou não da decisão do Presidente da República em recusar o nome indicado pelo PAIGC, partido vencedor das eleições, para o cargo de Primeiro-Ministro. O chefe de Estado guineense invoca poderes constitucionais para sustentar a sua posição, como nos refere o Lassana Kassama.
Para o jurista guineense Augusto Nhaga, o argumento do Presidente da República tem algum fundamento, alegando que Zé Marvaz deve ter explorado algumas lacunas da Constituição da República.
Não há nenhuma linha que diz que o Presidente da República é obrigado a aceitar qualquer nome proposto pela maioria. Agora, aquilo que podemos tirar desta posição é que o Presidente da República, neste aspecto, se calhar deve estar a utilizar aquela prerrogativa que a Constituição, naquela norma em branca, quando é integrada perante uma interpretação normativa no direito público, não encontrar a norma para preencher uma lacuna, você não pode recorrer à analogia, mas recorre aos princípios.
Uma opinião contrária tem um outro jurista, Lesmes Monteiro.
Segundo o artigo 98 da Constituição, o Presidente nomeia o Primeiro-Ministro tendo em conta os resultados eleitorais ouvindo os partidos políticos representados na Assembleia Nacional Popular. E se voltarmos ainda atrás, no artigo 2 da nossa Constituição, vamos ver que a soberania nacional do povo da Guiné-Bissau reside no povo. E o povo exerce este poder de forma direta ou através das eleições. Houve um partido que venceu claramente. Chegado a este ponto, o presidente, do ponto de vista legal e constitucional, não tem nenhum fundamento.
Os argumentos de Lésio Monteiro foram ainda mais além.
O que eu percebi é uma rejeição dos resultados eleitorais expressos nas urnas no dia 10 de março. Quer dizer, o que está aqui em causa não é o Domingos Simões Pereira ou qualquer outra figura do PSGC. Porque eu acho que o que está em causa aqui não é nem o Presidente da República, mas sim os aliados do Presidente da República que estão a ameaçar o Presidente para não nomear não só o Domingos Simões Pereira, mas um governo do PSGC.
Mas Augusto Nhaga revoga boa fé por parte do PSGC para superar a atual situação política.
Como não temos nenhuma norma que obriga o Presidente da República a aceitar qualquer nome, pensamos que, independentemente de a maioria estar a sustentar medidas inconstitucionais, a boa fé deve reinar.
Lassana Kassama, é a Voz América em Bissau.
Vamos agora ter duas reportagens das províncias angolanas das Lundas e vamos começar na Lunda Norte. O coordenador do Movimento do Protetorado das Lundas, quer a autonomia da região, José Mateus Zeca Mutima, disse que prosseguem os assassinatos de garimpeiros naquela região e corpos continuam a ser encontrados nas matas. Manuel José.
José Mateus Zeca Mutima disse à Voz da América que, contrariamente ao que se diz, as mortes nas matas destas localidades por causa do garimpo não param. Continuam a aparecer corpos de pessoas assassinadas, principalmente nas zonas de Cambulo, Calonda, Cafunfo e Quango.
Essa presença massiva das forças militarizadas em todas as matas, eu chamo isso como se fosse estado de sítio. Então, nas matas continuam a haver corpos por ali dispersos e a justificação verificação tem sido a Operação Transparência. Essas forças militarizadas são as responsáveis dessas mortes todas. Essas forças militarizadas estão em mancomunadas com esses grupos de garimpeiros. Quando esses grupos pegam diamante, vão lá, matam as pessoas para que as forças armadas, a polícia, fiquem com cascalho e tiram o diamante. Isso é que acontece.
Zeca Mutima diz que tentam contactar o Presidente da República.
Sim, a nossa pretensão é que temos que nos encontrar com o João Lourenço e isso deveria ser imperativo por parte do próprio Presidente. Mas também acredito que há muitos bajuladores à voz do João Lourenço que não estão a permitir que o João Lourenço seja ele próprio a tomar as suas decisões e ver o futuro do país, como que todas as forças são necessárias para resolver muitos problemas.
Nós tentamos, mas sem sucesso, contactar o governador da província da Lunda Norte. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. O julgamento de 11 ativistas da Lunda Sul, detidos em novembro do ano passado, prossegue depois de conhecer hoje um interregno após 2 dias de audiências. O Armando Chicoca acompanha o caso.
Salvador Freire dos Santos, presidente da Associação Mãos Livres e advogado de defesa dos ativistas, disse à Voz da América que durante os últimos 2 dias de discussão de causa, não se encontrou qualquer mancha que incrimine os ativistas detidos há 7 meses.
Portanto, eles estão a ser acusados de terem cometido crime de manifestação não autorizada. A própria Constituição, a lei angolana, permite realizar a manifestação sem a utilização das autoridades. E, naturalmente, o procurador Lunda pretendia realizar a manifestação, porque nem sequer a manifestação foi realizada, a polícia esteve no local e prendeu todos os integrantes do movimento procurado de Lunda Norte.
No primeiro dia de discussão, o advogado requereu ao juiz de causa a remoção do aparato policial fortemente armado no interior do tribunal e na sala de audiência.
Não representa um perigo para a sociedade, nem para nada. Portanto, esta é a condição que nós encontramos. É apenas que o aparato policial que apareceu no tribunal não justifica de forma nenhuma.
Já o soberano Manangana Mandumba Kambangosh, 75 anos de idade, disse à Voz da América:
a polícia estava lá com arma. Então, a partida do advogado que veio de Luanda, ele falou que não pode julgar as pessoas por conta da polícia com arma. Isso tão intimidar com os prisioneiros, não vão falar bem.
Domingas Fuiela, a única mulher presa do grupo dos 11 ativistas, que agora tem a residência destruída e filhos dispersos, está a ser apontada como heroína da população Tchokwe.
Domingas Fuiela vai representar como nossa heroína, porque é uma mulher corajosa que entregou quase toda a vida dela. Neste momento que estou a falar, os filhos dela estão todos dispersos, a casa está já toda ela destruída, porque é casa de adobe. 9 meses na cadeia onde a senhora está juntamente com o marido, com as chuvas que abateram em abril, então a casa toda se destruiu, os filhos estão agora dispersos, mas ela é uma mulher corajosa que decidiu defender o povo.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Esta é a Agenda Africana aqui na Voz da América e hoje, nesta Agenda Africana, vamos conversar
sobre a Conferência de Negócios entre os Estados Unidos e África, uma conferência que tem lugar em Maputo, a capital de Moçambique. O nosso correspondente Alfredo Júnior está a acompanhar no Centro de Conferências Joaquim Chissano esta conferência. Para já, se calhar, Alfredo, para começar, quais são os principais pontos até agora que são de destaque nesta conferência?
Bem, Tamácio, vou dizer que um dos principais pontos desta conferência é aquilo que são as oportunidades de investimento que existem no continente africano, que foram expostas tanto pelo chefe de Estado moçambicano, assim como pelos outros representantes de governos africanos que estão aqui presentes. Por exemplo, o presidente da República de Moçambique falou daquilo que são as necessidades de investimento para a África, particularmente no setor de infraestruturas. Necessidades essas que estão estimadas entre 68 a cerca de 100 bilhões de dólares americanos. Esta foi apontada como uma oportunidade para que os empresários norte-americanos possam vir investir aqui em continente negro, em África, para que possam ajudar este continente a desenvolver-se.
Esta é uma conferência que acontece numa altura em que Moçambique assinou, ou melhor, a empresa norte-americana Anadarko anunciou para o início já da exploração do gás natural na região norte de Moçambique, concretamente em Cabo Delgado, não é verdade?
É verdade. Este é um sinal positivo para a economia moçambicana, tendo em conta aquilo que têm sido os últimos desenvolvimentos que particularmente se assistem na região onde vão ocorrer estes projetos de LNG, ou seja, de exploração do gás liquefeito. Essa região da província de Cabo Delgado, nos últimos meses, ou seja, sensivelmente um ano, tem assistido ataques de insurgentes. As pessoas não sabem muito bem de onde é que são, de onde é que saem e quais são os principais objetivos dos mesmos. Mas nem com isso estas empresas que vão investir naquele setor desistiram do investimento, ao ponto da Anadarko, que lidera esse consórcio, a anunciar nesta terça-feira um investimento de mais de 20 bilhões de dólares americanos. Este investimento espera-se que venha nos próximos anos a contribuir para o aumento daquilo que é o produto interno bruto de Moçambique. É um projeto que espera-se que venha também contribuir para a criação de mais postos de trabalho. Fala-se de cerca de 45 mil em todo o projeto de exploração de gás que vai acontecer naquela região do país.
São 45 mil postos de trabalho que serão criados, mas há um outro dilema que é do continente africano, não apenas de Moçambique, que é o facto dos países africanos não terem muita mão de obra especializada para este setor, por exemplo.
Sim, essa é uma parte que preocupa aos norte-americanos, tanto mais que creio que também está integrado naquilo que é o novo acordo, ou seja, a nova iniciativa do governo dos Estados Unidos da América, o Prosper Africa, que foi assinado esta manhã pela subsecretária do Comércio dos Estados Unidos da América, Karen Dunn Kelly, com o presidente da República Moçambicana, Filipe Nyusi, e que é extensivo aos outros países africanos. É no sentido de criarem condições para a melhoria do ambiente de negócios no continente africano, e essa melhoria do ambiente de negócios também passa pela melhor capacitação e formação da mão de obra local, porque é ela que vai fazer com que esses projetos sejam dinamizados, e espera-se que estes investimentos também possam ter em vista a melhoria daquilo que é a capacidade dos africanos para poder participar efetivamente nesses projetos.
Esse não é o único desafio. Por exemplo, a antiga ministra das Finanças de Moçambique, também primeira-ministra Luísa Diogo, e agora gestora de um dos grandes bancos moçambicanos, falou também da falta de dinheiro em África.
Exato. Luísa Diogo apontou esta como uma das principais fraquezas daquilo que é o empresariado africano. Vamos ouvi-la.
Os capitais vão para onde encontram, primeiro, oportunidades. Depois, avaliam o negócio. África tem oportunidades. Segundo, também tem negócios. Porque o potencial que a África tem é muito grande. E os capitais sabem disso. Mas terceiro, procura o mercado. E a África, de 1.2, rapidamente está a subir para os 2 bilhões. Está em transição demográfica. E depois, os capitais procuram um sítio onde há um risco calculado. Gostam de arriscar e ter maiores proveitos. O risco em África vai sendo cada vez mais controlado. Mas há um aspecto, é que a África, ao passar para a economia de mercado, ainda não tem capitalistas. São sociedades e economias orientadas para o mercado. Ainda não são economias capitalistas, porque não têm capital. Então, os capitais se aproximam desse mercado olhando como oportunidade. E esta falta de capital em África pode se transformar em oportunidade para fazer negócio. É uma questão de sermos mais criativos. E a criatividade reside efetivamente na atitude e posicionamento dos povos africanos. E os africanos, ao organizar-se e fazer mudanças, estão a preparar-se cada vez mais para acomodar esse capital e criar ambiente para o desenvolvimento de negócios. A primeira fase de reformas, os africanos já estão muito avançados e alguns posso considerar que concluíram a primeira fase.
Era a antiga primeira-ministra de Moçambique, a economista Luísa Diogo, falando de um dos desafios dos africanos, isto no mundo de negócios. Esta é a 12ª Conferência de Negócios entre Estados Unidos e África e acontece em Moçambique. Alfredo, como é que é a participação no geral dos países africanos a nível de representação, neste caso?
Ao nível de representação, a participação dos países africanos poderia ser melhor do que respeito à presença de chefes de Estado. Ora, a África tem 54 países. Vou cingir-me apenas aqui à região austral de África, ou seja, na região mais próxima de Moçambique. São 14 países, mas aqui em Maputo estão presentes 6 chefes de Estado de Moçambique, do Zimbábue, da Namíbia, do Botswana, da Zâmbia, e ainda está o vice-presidente da Guiné Equatorial e mais alguns representantes ao mais alto nível, primeiros-ministros de outros países, para fazer um total de 10 países que estão aqui representados ao mais alto nível. Isto é de lamentar, porque pensava-se que, sendo a conferência aqui, a cimeira aqui no continente africano, poderia ter a maior participação de chefes de Estado do continente africano, ou que os países do continente africano estivessem representados ao mais alto nível, porque estão cá empresários das principais empresas, passo a repetição, principais companhias norte-americanas que estão aqui para estudar com os africanos formas de melhor fazer negócio, formas de investir no continente africano, formas de fazer com que aquilo que é a produção do continente africano chegue com mais qualidade aos Estados Unidos da América. Mas não temos aqui uma representatividade que se poderia desejar. Mas, apesar disso, estão cá alguns chefes de Estado que vão interagindo, vão passando aquilo que são as principais necessidades para investir no continente africano. E vamos ver quais serão os resultados dessa conferência de 3 dias.
Fala-se, Alfred Júnior, de pelo menos 400 empresários norte-americanos que estão em Maputo. Assim, de uma forma geral, quais são as áreas de destaque?
São várias, mas sabe que como a conferência de imprensa, aliás, a cimeira decorre aqui no continente africano, o destaque vai mais para esta área que tem a ver, aliás, como
com
sabe
gás.
Que a conferência decorre, exato, como sabe que a conferência decorre aqui em Moçambique, as principais áreas são relacionadas com a exploração do gás e petróleo, porque Moçambique tem como essa área aquela que mais vai dar nos próximos anos. Mas o setor de infraestruturas também tem estado aqui com vários empresários a participar dessa área. Portanto, são as áreas mais com maior destaque em termos de presença de empresários norte-americanos aqui em Maputo.
E do contacto nos corredores aí da conferência com empresários moçambicanos, qual é que é o ambiente que se vive? E se calhar também poderia nos dizer se há empresários africanos, porque os chefes de Estado, primeiro-ministro, é a parte política, mas a parte empresarial é que mais conta para este tipo de reuniões.
Sim, há empresários moçambicanos, obviamente estão aqui em peso, mas também resiste a presença de empresários de outros países. As conversas nos corredores apontam para estes empresários tentam perceber como melhor podem tirar proveito da iniciativa AGOA, que é uma iniciativa que foi já criada há alguns anos e que visa a que os países africanos possam exportar mais para os Estados Unidos da América. Mas há problemas relacionados com a qualidade daquilo que é a produção dos países africanos, a qualidade essa que leva aqui com que os empresários moçambicanos e africanos interajam com seus homólogos norte-americanos para saber como é que podem melhorar a qualidade da sua produção para que esta possa ser aceita nos Estados Unidos da América.
Alfredo, já vamos daqui a pouco terminar a nossa conversa. Como é que Maputo está a reagir a esta conferência?
Maputo está a reagir de forma positiva, tendo em conta que é notável a presença aqui destes empresários norte-americanos, são 400, e outros também que vêm do continente africano. As instâncias hoteleiras estão com as reservas no pico. Também temos, é notável quando alguém passa pelas ruas, o tráfego é um pouco mais intenso, sobretudo nas avenidas que estão próximas ao Centro de Conferências Joaquim Chissano. Algumas das avenidas até foram bloqueadas ao longo da manhã desta quarta-feira para permitir que as altas individualidades que estão aqui presentes possam então chegar ao Centro de Conferências sem nenhuma perturbação. Portanto, é notória, esta conferência não está a passar despercebida no seio dos moçambicanos, ainda que as pessoas ainda não percebam muito bem qual é que pode ser o impacto para a economia de Moçambique e de África a realização de uma conferência desta magnitude aqui na nossa capital.
Alfredo, como linhas finais, o que é que diria sobre este primeiro dia da conferência?
Olha, o primeiro dia da conferência foi positivo. Houve ali uma boa participação nos painéis que foram apresentados. Houve uma boa participação das pessoas que estiveram ali a acompanhar, algumas até a colocarem algumas questões no sentido de perceberem melhor aquilo que eram as intervenções feitas pelos painelistas. Também esta tarde foi mais dedicada à assinatura de alguns acordos, como este acordo que me referi, Prosper África, que também foi assinado esta tarde. Então, o primeiro dia posso considerá-lo de positivo. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, se algumas das empresas que estão aqui representadas poderão anunciar alguns acordos com as empresas africanas.
Esta foi a conversa com Alfredo Júnior, correspondente da Voz da América, que acompanha em Maputo a 12ª Conferência de Negócios Estados Unidos-África. Nós voltaremos a abordar essa conferência em próximos serviços, quer de rádio, mas também na nossa página da internet, que é o www.voaportugues.com. Foi Agenda Africana, comigo a mais Miguel. Muito obrigado, Alfredo. Até para a semana.
Até para a semana.
Quarta-feira, 19 de junho de 2019, passagem para o resumo de notícias. O governo russo descreveu de acusações sem fundamento as conclusões de investigadores internacionais que esta manhã acusaram três cidadãos russos e um ucraniano de responsabilidade do derrubo de um avião das linhas aéreas da Malásia em 2014, em que morreram 298 pessoas. O Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros disse que a acusação visa desacreditar a Rússia, que se ofereceu para ajudar nas investigações, ao que terá sido recusado. O procurador-geral holandês, Fred Westerbeke, disse que, embora os quatro indiciados não tivessem eles próprios feito disparar o míssil russo que abateu o avião, há suspeita de que cooperaram estreitamente para obter esse míssil. Os suspeitos foram identificados. Um mandato de captura internacional foi emitido, mas é pouco provável que algum deles venha a ser entregue à justiça holandesa. O procurador disse que o julgamento dos mesmos se vai iniciar em março de 2020, provavelmente sem a presença dos acusados. O avião, recordamos, viajava da Holanda para a Malásia quando foi abatido sobre a parte leste da Ucrânia, sob controle de rebeldes ucranianos apoiados pela Rússia. Um tribunal em Nairobi considerou três homens culpados de cumplicidade com rebeldes islâmicos que em 2015 atacaram a Universidade de Garissa, no nordeste do Quênia, matando 148 pessoas. Um quarto indivíduo foi absolvido. As sentenças deverão ser pronunciadas no próximo dia 3 de julho. O ataque foi levado a cabo por quatro elementos do grupo islâmico Al-Shabaab, que separaram os estudantes cristãos dos outros muçulmanos, massacrando depois os cristãos. O juiz disse que os três acusados eram membros da Al-Shabaab e sabiam dos planos para o ataque. Os quatro atacantes foram subsequentemente mortos pela polícia. No Sudão, o dirigente militar do país apelou à oposição para recomeçar negociações sobre transferência de poderes, afirmando que as confrontações podem recomeçar sem quaisquer condições. O general Fatah al-Burhan apelou à Aliança para a Liberdade e Mudança e outras forças para se juntarem aos líderes militares na busca de uma solução que agrade ao povo. As negociações foram suspensas devido a desacordo sobre o papel dos militares no governo de transição e, posteriormente, dezenas de pessoas foram mortas quando os militares abriram fogo contra os manifestantes. Do total de mais de 70 milhões de refugiados registrados, 25 milhões são refugiados e 41,3 milhões são deslocados internos de países com guerras, conflitos e perseguições. A isto juntam-se mais 3 milhões e meio de requerentes de asilo. Em 2018, 13 milhões de pessoas foram obrigadas a fugir das suas casas por causa de conflitos, com a Venezuela a contribuir com mais de 4 milhões de refugiados e a Etiópia com 1 milhão, dos quais 98% são deslocados internos, isto segundo a Agência Humanitária Internacional. Os números que não deixam de contrastar com os da década passada, quando o número de refugiados diminuiu significativamente, nessa altura, 41 milhões em 2009. Os campos de refugiados não acompanharam desse decrescimento da última década. Entre 2018, o número de vagas caiu para metade. Campos mais superlotados e sem condições dignas são a consequência. Uma destacada funcionária das Nações Unidas diz haver provas credíveis ligando o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Bin Salam, ao assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. A alegação sobre o papel direto do assassinato de Khashoggi está detalhada num relatório emitido pela enviada especial. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão desta quarta-feira, 19 de junho de 2019, despedimos agora, desejando a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.